Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, demais integrantes da mesa, senhores senadores, senhoras e senhores. O governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, quando chamado a comparecer nesta audiência pública para tratar de tema tão relevante, por óbvio, não poderia se furtar aqui estar presente para trazer a experiência que o Estado de São Paulo vive. E a experiência que nós vamos tratar aqui é a experiência como órgão de segurança pública. Portanto, a repressão ao uso de substância entorpecente, sobretudo no uso e no comércio do crack no Estado de São Paulo, em especial na cidade de São Paulo, uma vez que é do conhecimento de todos aqueles que acompanham pelos meios de comunicação a questão da Cracolândia na nossa capital. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo é um procurador de justiça, Antônio Ferreira Pinto, que lamentavelmente, por questão de agenda, não pôde se fazer presente. E, portanto, compareço eu aqui para trazer a nossa experiência. Ele está à frente da Segurança Pública do Estado de São Paulo, tem 2 anos e 1 mês. Eu estou lá 1 ano e 1 mês, também sou integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, tenho 25 anos que eu integro a instituição hoje como Procurador de Justiça. Então, no primeiro momento, cabe aqui trazer aos senhores um relato do que as forças de segurança no Estado de São Paulo têm feito para combater o uso e o comércio de crack. Claro que a pauta desta audiência pública é muito mais ampla, fala de outras espécies de criminalidade, como os meios de comunicação podem contribuir para que isto regrida em todo o território brasileiro. Na questão do crack, a Polícia Civil do Estado de São Paulo possui um departamento, é o Departamento Estadual de Investigações sobre narcóticos propriamente dito. É o nosso DENAR, que eu hoje me faço acompanhar do delegado Dr. Clemente Castiglione, que é um especialista na área, trabalha nesse nosso setor de inteligência e tem, juntamente com o diretor daquele departamento, envidado esforços na procura de uma solução de polícia para aquilo que acontece na região da Cracolândia. Eu digo uma solução de polícia porque a solução definitiva, por óbvio, não passa só pela segurança pública. Neste ano de 2011, nós estamos no dia 27 de abril, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu 32 quilos de crack só na região da Cracolândia. E a operação que se desenvolve lá, dioturnamente, quer pela Polícia Militar, que exerce o patrulhamento ostensivo e repressivo, quer pela Polícia Civil de São Paulo, que exerce as atividades de inteligência, procurando detectar aqueles que levam a droga para aquela localidade da nossa capital, uma capital que conta com 10 milhões de habitantes, temos verificado realmente que o menor de idade é o foco principal da atuação criminosa. O menor de idade que, quando flagrado com o entorpecente, ele é encaminhado para os órgãos que cuidam da infância e da adolescência e, naturalmente, se menor de 12 anos e de fruto de família desconstituída, ele é levado ao conselho tutelar. Se maior de 12 anos, ele não está sujeito a nenhuma pena restritiva de liberdade e, por óbvio, sabemos que não é esse o mecanismo adequado para a solução desse tipo de mal, mas, quando falamos como órgão de segurança pública, é importante que nós tenhamos presente o seguinte: é necessário que as polícias disponham de instrumentos capazes de reprimir, de alguma forma, esse tipo de problema. Por que motivo? Porque a legislação que hoje nós temos em vigor é uma legislação muito que avançou significativamente. E, sem dúvida nenhuma, eu, como integrante do Ministério Público, que militei em promotoria criminal muitos anos, militei em promotoria de infância e juventude, estou convencido que o usuário de entorpecente não pode ter como destino a cadeia, não é a prisão que vai resolver o problema. No entanto, não é possível que os organismos de segurança não disponham de instrumentos mínimos para fazer com que aquele adolescente que tem por escopo esta atividade não tenha condições de ser submetido a um regime diferenciado, onde o tratamento tenha que ser imposto e não fique a opção dele, ele tem um livre-arbítrio maior de 12 anos de idade, para deixar aquela entidade assistencial e de lá se retirar. Então, esse é um problema que nós enfrentamos no Estado de São Paulo e a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham dioturnamente para reprimir o traficante, responsabilizá-lo nos termos da Lei 11.343. Mas a questão do menor que se vê envolvido nesta situação, além de nós termos um problema de os equipamentos sociais do município, do Estado e da União trabalharem de forma integrada, é necessário que nós tenhamos a possibilidade de fazer integrado num sistema, num processo de resgate, num processo, se é início de uso da substância entorpecente, num processo de convencimento, para que ele não volte para aquele espaço que até então ele ocupava e que as forças policiais retiraram por um breve período de tempo. Esse, doutor Paulo Tony, é uma realidade que se enfrenta. Eu tenho certeza que eu falo sobre São Paulo, mas certamente se repete em todo o território nacional. São Paulo é sempre paradigma para aquilo que é bom, para aquilo que é ruim. E essa é a realidade que a gente enfrenta. Essa é a interlocução que eu tenho com os colegas de Ministério Público, essa é aquilo, a realidade que os policiais vivem nas ações de polícia que eles desenvolvem na nossa capital, sobretudo. Mas é importante dizer que, independentemente deste quadro que pede, essa é a nossa concepção, uma nova reflexão sobre o arcabouço legal que trata desse tema, e isso certamente é competência dos senhores, porque nós estamos falando de legislação federal, a nossa Polícia Civil de São Paulo dispõe de uma divisão dentro do Departamento de Combate ao Narcótico, o nosso DENARC, possui uma divisão que tem feito por todo o Estado de São Paulo apresentação em qualquer tipo de escola, pública ou privada, procurando mostrar ao adolescente, ao jovem, os malefícios da droga. Possuímos lá um centro que procura exercitar aquilo que o artigo 28, inciso 3º da Lei 11.343 impõe, que é um curso educativo de difícil aplicação, porque ele tem que contar com a boa vontade do usuário. E quer me parecer que a legislação penal brasileira, no que diz respeito ao tráfico de entorpecente, confundiu o usuário com o viciado. O usuário é aquele cidadão que, perante o juiz de direito, se for ele apenado com a pena de advertência dos malefícios da droga, ele rebater o argumento do juiz, nada poderá ser feito com ele. Ele poderá dizer, olha, seus argumentos são caros, mas eu tenho outros argumentos que me mostram que a maconha não faz mal nenhum. Ela é até favorável e o juiz de direito não tem nenhum outro instrumento a fazer, a não ser ouvir aquela fala, desde que respeitosa, por óbvio, e impor aquela punição, cuja punibilidade será extinta no momento seguinte em que aquela sentença transitar em julgado. Então, quer me parecer que esta situação é uma situação que deve ser repensada. Quero crer até que o nosso colega, amigo de São Paulo, o ministro Cardoso, quando chamado a tratar sobre a legislação penal que cuida do entorpecente, mostrou uma posição de nova reflexão sobre esse tema. E quer me parecer, claro que a solução não passa por aí. A solução passa também por aí, para que as forças de segurança e o Poder Judiciário e o Ministério Público tenham instrumentos mínimos para lidar com essa situação, quando se revela necessário uma punição mais recrudescida, ainda que para o usuário. É o juiz de direito poder exercitar o poder discricionário em verificar que aquela situação de recalcitrância não é uma situação de recalcitrância, doutor Paulo, por desinformação, por família desestruturada, mas por uma opção do cidadão. Já que nós estamos incriminando este tipo de comportamento, é razoável que o Estado tenha instrumentos para poder fazer que a legislação tenha efetividade. No que diz respeito ao menor, quer me parecer que a Lei 8.069 de 89, o nosso ECA, merece também ser novamente analisado pelos senhores. Na medida que, repito, o adolescente envolvido no tráfico de entorpecente, no uso de entorpecente, perdão, por uma opção dele, formado, frequentador de boas faculdades, com contato com os órgãos de informação, porque esses também frequentam a região da Cracolândia. Não pensem os senhores que é só aquele depauperado. Não é. Também é esse. Achando que aquilo é algo festivo, até porque nada acontecerá. Eu sou professor de universidade, leciono direito penal. E verifico muitas vezes, doutor Paulo, senador, secretária, que quando se trata do tema uso de entorpecente, o aluno fica ávido para saber qual é a possível punição que ele terá se flagrado naquela circunstância. E quando ele sai lá da sala de aula, verificando que aquilo pode parecer para ele até divertido, eu não sei se isto não é um fator fomentador do uso do entorpecente, achando que é algo engraçado, que é algo divertido, que é algo que vai mostrar que ele está conectado com o momento presente. Então, eu trago a reflexão dos senhores esses tópicos, entendendo que, naquilo que diz respeito à atuação de segurança pública, a luta é dioturna. A Polícia de São Paulo trabalha com um departamento especializado em narcóticos de ponta. São 200 policiais que atuam sem prejuízo dos demais policiais civis. O nosso corpo de policiais civis atinge a casa de 31 mil homens. Nossa Polícia Militar, 100 mil homens, sem prejuízo do Distrito Policial do Interior, lavrar a ocorrência, mas temos um departamento que exercita inteligência, procura desvendar quem efetivamente são os traficantes, o monitoramento das bocas de tráfico, para que a gente possa não se curvar a essa realidade cruel que assola o país e que, sem dúvida nenhuma, destrói inúmeras famílias. Faço, portanto, esta breve, passo apenas esse breve panorama do Estado de São Paulo e me coloco aqui para qualquer tipo de indagação. Muito obrigado.